Hoje um tema especial no jornal, estamos falando da Cracolândia. A FAO fez um mapeamento, né, da dispersão destas populações da Cracolândia para vários pontos, pelo menos 16 pontos no centro de São Paulo, e também o número estimado em mais de 1000 pessoas nesta situação. E agora a gente vai buscar entender, né, como é que essas políticas aplicadas até aqui e por diferentes governos vêm repercutindo para resolver o problema e para as populações locais também, não é? Entender um pouco a dificuldade de definir essa população, de saber exatamente onde ela está, e que isso acaba impactando, sem dúvida, na implementação de políticas públicas, não só na área de segurança, outras políticas públicas também. E eu vou conversar com o Marcelo Neri, coordenador de transferência de tecnologia do NEV, o Núcleo de Estudos da Violência. Ele é pesquisador também do Instituto de Estudos Avançados no programa Cidades Globais. Importante usar o teu conhecimento relativo a essas questões de políticas de segurança pública para entender um pouco o que tem acontecido. Primeira questão que eu coloco, essa forma de combater a questão da Cracolândia com o uso da força policial tem provocado mais problemas do que soluções, né? Se esse tipo de ação trouxesse resultado, nós até aqui, né, porque não é um problema de um governo, é de muitos governos, já teria sido resolvido?
Bom, é exatamente essa perspectiva que eu defendo. A primeira coisa a ser compreendida é que a Cracolândia também é uma questão de polícia, mas não é apenas uma questão de polícia. Todo mundo concorda que a violência é um fenômeno complexo, mas normalmente as pessoas não tratam a violência tendo essa complexidade. Para uma intervenção adequada na Cracolândia, a primeira coisa que a gente tem que ponderar é sobre as características das pessoas que estão naquele lugar. Gênero, educação, condição de saúde mental, criminal, isso é um ponto. O outro ponto é, por que a Cracolândia fica naquele lugar? Por que a Cracolândia está na região central da cidade e não numa região periurbana, uma região da periferia que ainda tem característica rural? Por que as pessoas estão neste lugar com esta característica? E depois, ponderando sobre essas duas coisas, você pode pensar, bom, qual é a política de segurança pública mais adequada? O que acontece se eu fizer uma intervenção policial naquele lugar apenas? Pensando na intervenção policial. Bom, naquele lugar tem pessoas que são procuradas pela polícia? Sim. Mas tem pessoas com problemas de saúde mental, por exemplo? Também. Vou fazer uma intervenção naquele lugar. Para onde essas pessoas irão? Bom, essas pessoas podem ser presas, mas a gente sabe que devido à questão de segurança pública no país, o fluxo de pessoas que entram e sai no sistema penitenciário é bastante grande. Então, muitas dessas pessoas vão voltar para aquele lugar. Mas, se eu fizer uma intervenção e manter a polícia naquele lugar, para onde essas pessoas irão? Daí, como analogia, a gente pode pensar até no processo de gentrificação. O que, que é isso? Imagine que uma pessoa mora num lugar, esse lugar não tem asfalto, não tem energia elétrica. Faça uma intervenção urbana. Paga o asfalto e energia elétrica para aquele lugar. Essa pessoa começa a ter seu aluguel cada vez mais caro, porque agora ele tem condições de infraestrutura urbana que não tinha antes. Essa pessoa não consegue mais ficar naquele lugar. Para onde ele vai? Para um lugar que tenha características semelhantes e que gere o menor custo. Provavelmente um lugar próximo daquele que tenha características semelhantes à anterior, antes da intervenção, que pelo custo permita que ele more. É essa lógica que a gente tem na Cracolândia, como exemplo, neste momento. A gente fez uma intervenção, essas pessoas se espalharam procurando localidades que têm a característica anterior, que é na região central, que tem atividade de comércio e serviço, que tem grande trânsito de pessoas, e que no momento não tem a presença da polícia. É fundamental esta lógica para entender por que as coisas acontecem na Cracolândia desta forma, neste momento. Mas a gente pode pensar no passado recente, onde foi feita uma intervenção na Cracolândia, e essa intervenção demoliu algumas edificações e foram construídas novas edificações. Mas, para quem foi voltada essas edificações, essa nova moradia construída na região central? Não foram para os moradores da Cracolândia. Então, o problema continuou existindo. Se houvesse uma intervenção também de polícia, normalmente as pessoas falam, ele está criticando a polícia. Não, eu estou falando que também é uma questão de polícia, mas devido à complexidade, é necessária uma ação que reúne a ação policial junto da assistência social, junto das secretarias de habitação, por exemplo, de saúde mental. E se as pessoas não pensarem nesta complexidade, realmente não tem solução. Pelo menos não há solução efetiva sobre o problema. A gente vai continuar transformando este problema em outra coisa. Sendo que, se você me permite ainda um ponto fundamental,
por favor,
é o seguinte. A gente está saindo num momento da pandemia. Então, o que aconteceu no momento da pandemia? A gente, na maior parte das pessoas, aqueles que puderam, foram para isolamento social. E agora a gente está retornando. Este retorno ainda está sendo estudado sobre o impacto sobre a sociedade, o impacto em segurança pública. Por quê? Um elemento fundamental em segurança pública, pensando em problemas como a Cracolândia, é a desigualdade social. E houve, ou pelo menos as pesquisas mostram, que houve o aumento da desigualdade social no contexto de pandemia. Agora, qual vai ser o impacto efetivo em segurança pública diante deste aumento da desigualdade social? A gente ainda está verificando. Será que o nível de violência e criminalidade voltará ao mesmo patamar do contexto pré-pandêmico? Ou será que a gente está em um outro momento? Como tendência, a gente pode imaginar que se realmente a desigualdade social aumentou, problemas como moradores de rua, problemas como da Cracolândia, problemas de criminalidade como roubos e furtos, porque o impacto em crimes patrimoniais é o primeiro que é sentido no momento que a desigualdade social aumenta, tudo isso, como tendência, a gente imagina que pode piorar mediante o cenário pré-pandemia.
É uma coisa que a gente... Esses problemas todos estão se somando, é isso que você está explicando para a gente, né? Quer dizer, um problema antigo que já existe, com uma situação em função da pandemia, com a desigualdade social agravada, quer dizer, isso tudo tende a piorar. Desculpa a interrupção, viu, Marcelo?
Não, imagina, estamos conversando.
É uma questão do tempo aqui, que eu estou tentando administrar, porque eu quero fazer outras perguntas e a próxima é justamente isso. Quer dizer, você está dizendo para a gente, um jeito de resolver esse problema não existe. Você tem o trabalho de assistência social, se a gente fechar os olhos para isso também, está errado. Também tem, quer dizer, tem ação policial, tem o trabalho social, mas tudo isso não está dando conta. Por quê? Como você nos explicou, são pessoas de origens diferentes. A gente que empobreceu e está na rua, sem moradia. É gente que está com doença mental, é viciado, dependente de drogas. Então, num ambiente como esse, claro, o crime reina, né? O crime reina. E a polícia vem e resolve um lado, mas não resolve o outro. Como você disse, só realoca o problema, só desloca o problema, trazendo ainda mais insegurança para a população. Eu quero apontar agora para uma saída. Quer dizer, enquanto você não tiver uma política social casada com uma ação policial, certamente que os governantes vão dizer, isso já existe, já há um trabalho social, mas nem todas essas pessoas estão numa mesma situação e podem ir, por exemplo, para o mesmo abrigo, não é verdade? Qual seria a saída? Quer dizer, um conjunto de ações, isso não foi tentado ainda, ou foi feito, mas não trouxe o resultado, só queria entender isso.
Na verdade, é bastante complexo e a gente precisaria de um pouco mais de tempo para conversar a respeito, mas muito resumidamente, o fato é que existe maneiras de ser mais efetivo em problemas como o da Cracolândia, sim. Daí você pensa, de que forma? Bom, eu, por exemplo, também sou responsável por um centro colaborador da OMS, da Organização Mundial da Saúde. Um dos problemas que eles identificam é, bom, a gente tem uma grande dificuldade de identificar vítimas e autores de violência. Bom, isso é um ponto. Mas você pensando nesta perspectiva, o que eles estão falando é, na perspectiva da saúde, eu preciso saber quem é a vítima, quem é o autor, para uma ação preventiva. Eu tenho que pensar, por exemplo, em violência domiciliar e intrafamiliar como um elemento que diminui o risco dessas pessoas irem para a rua, uhum, e, consequente, para a Cracolândia. Então, isso é uma perspectiva da saúde. Vou falar na perspectiva da segurança pública. Na perspectiva da segurança pública, é o que eles pensam? Bom, a pessoa está cometendo um crime, a pessoa está agindo violentamente, eu tenho que recolher essa pessoa e levar essa pessoa para o sistema para que essa pessoa seja julgada, retirada da sociedade, pagar pela sua pena e assim por diante. Só pensando nessa perspectiva da saúde pública e da segurança. Uhum. Vamos imaginar que a gente vai reunir esses dois grupos para fazer uma intervenção. O pessoal da saúde e da segurança, muitas vezes eu já trabalhei com pessoas e grupos que tentaram trabalhar em conjunto, falaram assim, é quase inviável na perspectiva que se tem hoje. Por quê? Porque a pessoa da saúde fala, eu vou lá para dar assistência a essa pessoa. Essa pessoa precisa confiar em mim. Eu preciso me aproximar dessa pessoa. Daí vem a pessoa da segurança pública e fala, é, mas se eu estou vendo um crime sendo cometido, eu tenho que intervir imediatamente. Então, é complicado, mas o fato é que há como melhorar isso, mas tem que ter maior transparência e maior aproximação entre os vários níveis e as várias secretarias relacionadas à questão. Se eu falar sobre educação e habitação, isso ainda se torna ainda mais complexo. Mas o fato é, essa complexidade não é justificativa para nada ser feito, para pouco ser feito. Muito pode e deve ser feito, mesmo ciente dessa complexidade.
Bom, claro que a gente não esgotou o assunto, deu para perceber, né, Marcela? A gente não esgotou o assunto, a gente abordou, quer dizer, uma ação conjunta como essa ainda não foi feita, não foi intentada com esse nível, com essa resposta, é o que a gente vê. O mapa da FAO mostra isso, quer dizer, você só espalhou o problema, você só deslocou o problema, você não resolveu, muito longe, mesmo com prisões realizadas, né? Quer dizer, outros criminosos acabam agindo no local ou nestes pontos espalhados na cidade, só espalhando a insegurança, né? O medo entre a população local também. Está muito longe da gente conseguir resolver esse tema, trazer todos os aspectos, viu, Marcelo? Mas eu agradeço muitíssimo a sua colaboração hoje, Marcelo Neri, que é do NEVE, pesquisador também do Instituto de Estudos Avançados no programa Cidades Globais. Muito obrigada e prometo aqui voltar a essa temática oportunamente.
Eu que agradeço, estou à disposição.